Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Hoje é quinta-feira, dia 2 de abril de 2020. Começando agora mais um programa Bem Viver, produzido pelo Brasil de Fato. Eu sou Nara Lacerda e na próxima hora ficamos juntos para falar de saúde, de coronavírus e, claro, alimentação saudável e agroecologia. De segunda a sexta-feira, às 11 da manhã, você pode nos ouvir nas rádios Brasil Atual, da capital paulista, da Baixada Santista e do noroeste do estado de São Paulo. Também nos transmitem as emissoras Rádio Super de Sorocaba, no interior paulista, Rádio Interativa da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Terra Livre de Abelardo Luz, em Santa Catarina e, claro, estamos no ar pela Rádio Brasil de Fato, que você ouve no nosso site radio.brasildefato.com.br, também às 11 da manhã. Perdeu algum programa? Então você pode nos achar nas plataformas de podcast também, como o Spotify e o Google Podcast. Vamos começar então?
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
O Brasil é um país muito grande e diverso, e as línguas faladas aqui não se resumem só ao português, que veio com os invasores de Portugal. Para você ter uma ideia, existem mais de 270 línguas faladas pelos povos indígenas no Brasil, segundo o IBGE. Com a pandemia do coronavírus, levar informação a quem não fala português tem sido um verdadeiro desafio. E são as mulheres que estão na linha de frente para superar essa barreira da língua. No Pará, indígenas da etnia Munduruku estão traduzindo as orientações de prevenção ao coronavírus para a língua nativa e assim fazendo essas informações chegarem aos parentes nas aldeias. A repórter Catarina Barbosa conta um pouco mais essa história para a gente, direto de Belém do Pará.
Sem apoio do governo, povos indígenas estão tomando iniciativas próprias para combater o coronavírus dentro de suas terras. A associação Acoborum de Mulheres Munduruku traduziu informativos de prevenção para a língua Munduruku. O documento é compartilhado com os indígenas nas aldeias via WhatsApp e também por meio de rádios. Maria Leusa é liderança Munduruku do Alto Tapajós, em Jacareacanga, no sudoeste do Pará. No momento, ela está sem acesso aos parentes nas aldeias, porque os indígenas estão isolados para se proteger da pandemia da doença. Para passar informações sobre o coronavírus aos seus parentes, ela está utilizando as redes sociais.
Eu não estou conseguindo chegar, mas eu estou conseguindo comunicar via WhatsApp, mandando essa informativa traduzida para as aldeias, né? Tentando ajudar o nosso povo. Aí é para eles entender também, né? Com essas traduções dessas cartilhas, como deve se prevenir, né?
Na avaliação de Alessandra Corap, Munduruku, da aldeia Praia do Índio, o Ministério da Saúde está cumprindo seu papel. Mas o governo federal não executa as políticas de proteção, porque não tem interesse em proteger os povos indígenas.
A Associação Iacoburu, ela está muito preocupada, foi por isso que fizeram aquela cartilha, né, para ser divulgado nas aldeias. A gente está podendo fazer de longe, né? Eu estou isolada, preocupada com os mais velhos, com os caciques, com as mulheres, com os idosos, com as crianças. E esse momento está sendo um caos. Se entrar nas terras indígenas, esse vírus, é aí que o governo vai aproveitar para tomar mais o território.
Alessandra Corap enfatiza que a comunidade indígena está ciente da gravidade da doença e como podem ser fortemente atingidos. Ela comenta como o coronavírus pode ser fatal para o processo de passagem de conhecimento entre os parentes.
Sabemos que cada vez o nosso povo vai diminuir cada vez mais. Não existe fiscalização por parte do governo, principalmente a entrada de garimpeiro dentro do território madeireiro e os garimpeiros que têm avião que entra dentro da área indígena, né, tem contato e vai embora, ele vai se curar em São Paulo, Mato Grosso, e aí as pessoas não estão nem ligando.
Segundo a FUNAI, a responsabilidade pela tradução de informativos para a língua nativa dos povos indígenas é da Secretaria Especial de Saúde Indígena, a SESAI. O Brasil, de fato, entrou em contato com a SESAI por e-mail e telefone para questionar se os documentos estavam sendo entregues para as etnias em suas línguas nativas. Mas até o fechamento desta reportagem, não houve resposta. A Associação de Mulheres Munduruku Uacuborum foi criada em fevereiro de 2018 com o objetivo de resistir aos grandes projetos do governo e de empresas que ameaçam o território. A escolha do nome do grupo é uma homenagem ao Uacuborum, uma guerreira munduruku de grande coragem. De Belém, do Pará, da Rádio Brasil de Fato, Catarina Barbosa.
A organização popular faz a diferença, né, nos lugares que o Estado deveria, mas não chega com ações efetivas para ajudar a proteger a população, principalmente nesses momentos de crise. Toda essa situação de pandemia inaugurou um vocabulário novo, um dicionário completamente diferente para quem não é da área da saúde. Agora fazem parte do nosso dia a dia palavras como quarentena, internação domiciliar, isolamento social, termos que se tornaram bem comuns com a chegada do coronavírus no Brasil, mas muita gente não sabe o que significa alguns deles. E quem vai explicar pra gente é o médico Danilo Araújo. Ele é formado em Cuba, trabalha pelo Mais Médicos na cidade de Itamaraju, no sul da Bahia, e também faz parte do setor de saúde do MST. Vamos conferir.
Existem diferentes formas de isolamento, né? Nós temos a internação domiciliar, que acontece para os casos que já estão confirmados, os casos leves a moderados, que vão ficar internados dentro de casa. Esses casos, eles necessitam manter o isolamento dentro de um local, uma margem de distância dos familiares, né? Tem que utilizar máscara e tem que cumprir com todas as medidas de higiene, não compartilhar objetos enquanto está na internação domiciliar. Essa internação domiciliar, ela dura em torno de 14 dias. E aí, o caso confirmado, depois dos 14 dias, se faz novamente o teste para poder ver se já negativou o exame. Existe também a quarentena. O que é a quarentena? A quarentena são para as pessoas, né, que chegaram de viagem, né, as pessoas que tiveram contato com alguém infectado, né, que vão ficar em casa, né, cumprindo 14 dias também de quarentena dentro de casa, sendo monitorado para ver se não desenvolve algum sintoma. Tá? Se não desenvolver sintomas no prazo de 14 dias, termina a quarentena, mas fica o terceiro passo, que é o isolamento social. O isolamento social é uma medida que todos nós devemos adotar, né, para poder prevenir, né, o contágio pelo coronavírus. Existem algumas pessoas, né, que estão um pouco mais vulneráveis para desenvolver as formas graves da doença. Essas pessoas a gente classifica elas em grupos de risco. Então, quais são essas pessoas que entram na classificação de risco? Geralmente são pessoas idosas, certo? A partir de 60 anos de idade, estão suscetíveis a desenvolver formas mais graves da doença. E principalmente se tiver alguma comorbidade. O que são as comorbidades? São doenças prévias à infecção do vírus, certo? Podemos citar a hipertensão arterial, a diabetes mellitus, insuficiência cardíaca, os cânceres, problemas respiratórios crônicos, tipo asma, né, doença pulmonar obstrutiva crônica, decorrente do hábito de fumar. Então, são pessoas que têm uma possibilidade de desenvolver formas graves da doença, né? Então, essas pessoas, a medida mais recomendável é o isolamento social, é se manter dentro de casa para evitar o contágio pelo vírus. Já que, se se contagia, há a possibilidade de desenvolver as formas graves da doença. Tendo em vista, né, que a doença já está no nosso meio, né, se a gente tiver contato com alguma pessoa que está suspeita de estar infectada pelo coronavírus ou com caso confirmado, a gente tem que ficar em casa, certo? Em quarentena durante os 14 dias. Durante essa quarentena, a gente vai observar se apresentou algum sintoma, tipo tosse, tosse seca, coriza, espirros, febre, dor no corpo, ou algum sintoma de falta de ar, né? de dificuldade respiratória, procurar algum serviço de saúde. Caso seja confirmado a infecção pelo coronavírus, aí o tratamento vai depender da gravidade do caso, certo? Se for o caso leve ou moderado, geralmente o tratamento vai ser em casa, vai ser domiciliar, com tratamento sintomático, né? Tomar antitérmicos, né? Tomar analgésicos para poder reduzir os sintomas. Caso seja uma síndrome de angústia respiratória, o tratamento deve ser hospitalar com as medidas de suporte respiratório, suporte ventilatório, para poder evitar o colapso respiratório no organismo.
É sempre bom reforçar. Quem puder, fique em casa, siga o isolamento social, para a gente também ajudar no combate a essa pandemia. Agora a gente vai com as notícias de Brasília. Foi aprovado pelo Senado o auxílio emergencial de R$ 600 a parte dos trabalhadores por 3 meses por conta dos efeitos da crise econômica gerada pela pandemia do coronavírus. E a medida foi sancionada por Jair Bolsonaro ontem. A gente vai conferir na reportagem de Douglas Matos quem tem direito a esse benefício após a sanção.
O projeto que prevê auxílio emergencial de R$ 600 mensais durante 3 meses foi aprovado após votação no Senado nesta segunda-feira, dia 30, e aguarda a sanção do presidente Bolsonaro para valer. Além dos trabalhadores informais, terão direito também ao pagamento autônomos e microempreendedores individuais, os MEIs, além daqueles que têm um contrato intermitente inativo. A ajuda inclui idosos e pessoas com deficiência na fila do INSS para receber o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, e mães que são chefe de família. Essa categoria terá direito a 2 cotas, no total de R$ 1.200. Para receber o auxílio, o trabalhador não pode ter aposentadoria, seguro-desemprego ou ser beneficiário de outra ajuda do governo. Também não pode fazer parte do programa de transferência de renda federal, com exceção do Bolsa Família. Será preciso atender os seguintes requisitos: ser maior de 18 anos de idade, não ter emprego formal, não receber benefício previdenciário ou assistencial, renda familiar per capita de até meio salário mínimo, cerca de R$ 522, ou renda familiar mensal total, tudo que a família recebe, de até 3 salários mínimos, ou R$ 3.135. Além disso, o beneficiário também não pode ter recebido rendimentos tributáveis no ano de 2018 acima de R$ 28.559,70. O interessado deverá cumprir apenas uma dessas condições: exercer atividade na condição de microempreendedor individual, ser contribuinte individual ou facultativo do Regime Geral de Previdência Social, o RGPS, ser trabalhador informal inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, ou ter cumprido o requisito de renda média de até 20 de março de 2020. Também será possível preencher uma autodeclaração a ser disponibilizada pelo governo. Será permitido até 2 pessoas de uma mesma família acumularem benefícios. Se um deles receber o Bolsa Família, terá de fazer a opção pelo auxílio mais vantajoso. Para pessoas com deficiência e idosos, candidatos a receber o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, de 1 salário mínimo mensal, o INSS poderá antecipar o pagamento de R$ 600 até que seja avaliado o grau de impedimento no qual se baseia o pedido ou seja concedido o benefício. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Douglas Matos.
Ajude a construir o nosso programa Bem Viver. Mande uma mensagem por meio do WhatsApp com as suas sugestões de receita e seus comentários. O número é DDD 11 95691 6046. Repetindo, DDD 11 95691 6046. Não esqueça de falar o seu nome completo e a cidade onde você mora. Rádio Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Agora a gente vai direto com as notícias da nossa redação no Brasil de Fato e o assunto continua sendo o coronavírus. Vamos saber mais sobre os números apresentados pelo Ministério da Saúde ontem e sobre as afirmações que foram feitas pelo ex-presidente Lula em entrevista à imprensa. Camila Maciel, obrigada pela sua participação. Quais são as informações, por favor?
Olá, Nara. Vamos às informações da nossa redação. Os números oficiais do Ministério da Saúde, divulgados nesta quarta-feira, mostram que a pandemia do coronavírus no Brasil continua crescendo em um ritmo mais acelerado. São quase 7 mil casos registrados e 245 pessoas morreram comprovadamente por causa da Covid-19. Vale ressaltar que os números reais devem ultrapassar bastante o registro oficial, já que os testes não estão sendo realizados em massa, que é o que recomenda a Organização Mundial da Saúde. E por todo o Brasil, crescem os relatos de mortes suspeitas e internações por problemas respiratórios. São Paulo ainda é o estado que mais contabiliza casos, com quase 3 mil infectados confirmados. Mas as unidades da federação que antes registravam crescimento mais lento da pandemia também começam a apresentar números oficiais preocupantes. Já há, por exemplo, 200 casos confirmados no Amazonas e 316 no Rio Grande do Sul. Há também informações de que os resultados dos testes estão demorando para sair, ou seja, muitos resultados estão represados, o que reforça a subnotificação. E após muita pressão, o governo anunciou ontem a sanção da lei que estabelece um auxílio emergencial de R$ 600 por 3 meses para trabalhadores informais. A medida ela já havia sido aprovada no Congresso Nacional na segunda-feira, no dia 30, e Jair Bolsonaro foi duramente criticado pela demora em sancionar o texto. O governo, inclusive, defendia que o valor destinado aos trabalhadores afetados pela crise do coronavírus fosse de R$ 200. E parlamentares ligados ao Bolsonaro foram os únicos que tentaram levar essa ideia de um valor menor à frente durante os debates sobre o assunto no Congresso. Bolsonaro informou nesta quarta-feira que vai publicar o texto da renda básica no Diário Oficial da União, junto com a medida provisória que vai indicar de onde virá esse recurso. Também nesta quarta-feira, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva endureceu o discurso contra o capitão reformado. Ele deu entrevista coletiva para veículos de mídia independente e Lula disse que Bolsonaro não tem preparo para conduzir o país. Vamos ouvi-lo.
O que nós estamos percebendo é que o governo não se preparou para enfrentar uma crise dessa magnitude. Ou seja, ele já deveria ter organizado, através do Ministério da Saúde, todos os especialistas em cada estado, os governadores, os prefeitos, e ter uma voz de comando em que as pessoas pudessem seguir até orientações. O presidente utiliza, não tem quanto tempo na televisão, e não tem uma orientação para as pessoas seguirem, a não ser blasfemar, a não ser tentar defender, sabe, os mais pobres, porque eu estou defendendo o camelô, porque eu estou defendendo o cara do Uber, porque eu estou defendendo o cara do pequeno comércio. Ele está defendendo esses caras da língua para fora, mas as medidas concretas, quem foi beneficiada foram os banqueiros, porque ele liberou 200 bilhões imediatamente para os banqueiros. Estou convencido que o Bolsonaro não tem estrutura psicológica de continuar governando o Brasil. Estou convencido disso, já falei isso uma vez, acho que ele é um desequilibrado. Ele não fala coisa com coisa, ele está preocupado efetivamente em manter um público dele, que eu chamo de fanático da política, defendendo ele, mas ele não está preocupado em dar uma resposta concreta àquilo que o povo está precisando.
Lula sugeriu que a Câmara dos Deputados constitua comissões para fiscalizar a liberação desse auxílio. Novamente, o ex-presidente ressaltou a importância do isolamento social no combate à pandemia e disse que Bolsonaro passa dúvida à sociedade ao manter o discurso de que não é necessário manter o isolamento, o maior número de pessoas possível fora das ruas neste momento. Para Lula, os panelaços diários contra Bolsonaro mostram que a sociedade está sim insatisfeita. Questionado sobre um possível impeachment, ele afirmou que é necessário provar legalmente que existe um crime de responsabilidade, para que não se repita o que aconteceu com a ex-presidenta Dilma Rousseff. De São Paulo, direto da redação do Brasil de Fato, Camila Maciel. Volto com você, Nara.
Obrigada, Camila. E aqui em São Paulo, o Procon está de olho nos preços abusivos de botijões de gás que vem sendo cobrados por alguns fornecedores. A gente faz contato agora com o Rodrigo Chagas, nosso repórter aqui da capital paulista, que traz os detalhes sobre essa fiscalização. Olá, Rodrigo.
Olá, Nara. Olá, ouvintes. Aqui em São Paulo, o governo promete apertar o cerco contra preços abusivos do botijão de gás. Essa ação vai envolver, além do PROCON, a Polícia Civil, que vai atuar por meio do Departamento de Operações Policiais Estratégicas. Essa medida foi anunciada na entrevista coletiva de ontem, quarta-feira, pelo governador João Dória. E, Nara, o governo informou que apenas no período da quarentena foram registradas mais de 120 denúncias online contra preços abusivos do botijão de gás nas redes sociais, aplicativo e site do PROCON de São Paulo. Segundo o PROCON, já houve flagrantes de botijões de 13 quilos sendo vendidos ao preço de R$ 90,00. E em casos mais extremos, o valor chegou a R$ 130,00. O governador disse durante a entrevista que o preço máximo do botijão no estado deverá ser de R$ 70,00. A determinação prevê que os fornecedores que forem flagrados realizando vendas a preços abusivos sejam multados e conduzidos a delegacias de polícia para que respondam por crime contra a economia popular. E, Nara, nesse tempo de quarentena, quando a orientação é manter o isolamento e evitar sair de casa, o PROCON de São Paulo também disponibiliza canais de atendimento à distância para receber denúncias. O contato pode ser feito pelo site procon.sp.gov.br, pelo aplicativo PROCON SP, disponível para ser baixado no celular, ou ainda pelas redes sociais do órgão de defesa do consumidor. Essas são as informações aqui de São Paulo. Nara, eu volto contigo.
Obrigada, Rodrigo. Importante denunciar se você presenciar esse tipo de prática, hein? Da capital paulista, a gente vai até Pernambuco com o nosso correspondente Daniel Lamir. Por lá tem empresa demitindo trabalhador em meio à pandemia do coronavírus. Por outro lado, boas ações também são vistas no estado. O MST disponibilizou o Centro de Formação Paulo Freire para ser usado como hospital durante a crise de saúde. Conta pra gente, Daniel.
Olá, Nara, e daqui de Pernambuco eu destaco duas informações. A primeira é bem desagradável e envolve o setor de transporte público da região metropolitana do Recife. É que na terça-feira passada, dia 31 de março, mais de 200 funcionários do setor foram surpreendidos com uma demissão em massa. Estamos falando de motoristas, cobradores e fiscais da empresa Transcol. A atitude da empresa resultou em protestos de funcionários e funcionárias demitidas. Mas a situação não para por aí. O sindicato da categoria também está fazendo algumas denúncias. Uma delas é que a empresa que demitiu os funcionários também não está cumprindo as medidas de segurança para evitar o contágio de coronavírus. Isso porque o governo do estado decretou a proibição de transportar passageiros em pé e aglomerado nos ônibus. Por outro lado, o Sindicato das Empresas está alegando que a medida foi tomada por conta de uma suposta redução na arrecadação de tarifas. O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras está cobrando a intermediação do governo do estado de Pernambuco nessa questão. E por falar em governo do estado de Pernambuco, eu trago o outro destaque daqui. Dessa vez a notícia boa, viu? É que o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, está disponibilizando o Centro de Formação Paulo Freire como hospital de campanha para pacientes diagnosticados com a Covid-19. O espaço está à disposição do governo estadual e a decisão foi formalizada na última segunda-feira, dia 30 de março. O Centro Paulo Freire tem capacidade para abrigar 800 pessoas. Todo o contexto solidário dessa ação faz parte da campanha Mãos Solidárias da Frente Brasil Popular, que também está distribuindo água e comida, além de possibilitar banhos para a população em situação de rua na cidade do Recife. Esses são os destaques por hoje. Vou ficando por aqui. Agora é com você, Nara.
Obrigada, Daniel, com informações direto de Recife.
Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br.
Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
falar agora sobre direitos humanos e saúde? Em meio à pandemia do coronavírus, aqui em São Paulo, um grupo de psicólogos resolveu se voluntariar para atender gratuitamente familiares de presos. Eles estão proibidos de receber visitas durante a crise e a falta de notícias tem angustiado as famílias desses detentos. A iniciativa pela Rede de Proteção e Resistência ao Genocídio. E para falar sobre esse acolhimento, a nossa repórter Cristiane Sampaio conversou com a psicóloga Flávia Maria Chilano, que é uma das voluntárias do projeto. Vamos ouvir.
Olá, Flávia. Primeiro, eu queria pedir aqui para você falar um pouco para a gente sobre essa iniciativa, né? Quando foi que começou, quantos psicólogos, por exemplo, estão envolvidos aí nesse trabalho que parece ser tão relevante.
Na verdade, isso começou por conta da decretação da quarentena dos detentos, né? Então, os detentos devem ficar em quarentena para receber as visitas das mães, as visitas das esposas, né? Isso teve um impacto na vida dessas pessoas por não poder ver o familiar, né? Então, assim, tem impacto nos detentos, mas tem um grande impacto na família desses detentos, né? Porque elas fazem com que toda semana delas gire em torno do que eu vou fazer para esse familiar que está lá. Então, da comida que eu vou levar, do material de higiene pessoal que eu vou levar. Então, a gente percebendo a proibição dessas visitas fez com que elas não tivessem notícias deles, não soubessem nada deles, né? Elas ficaram tão impactadas que isso gerou uma angústia muito grande, um sofrimento muito grande. Então, esse grupo de psicólogos trabalha nesse sentido, de ajudar a como essas mulheres que são tão batalhadoras, né? Como que elas vão lidar com isso? Não poder encontrar com seu marido, com seu filho, né? E não ter nenhuma notícia deles.
Quantas famílias e pessoas, mais ou menos em média, já estão sendo atendidas aí nessa operação toda de vocês? O atendimento, por exemplo, tem sido feito online? É pela internet?
Isso, o atendimento é online, né? Nós temos no nosso grupo uma coordenadora, que é a psicóloga Marisa, e as mulheres, tem um grupo de mulheres, que nós temos uma pessoa, que é a pessoa de referência, e ela, nesse grupo, ela passa pra gente quem são as mulheres que estão dispostas, estão precisando, angustiadas, que querem passar por esse atendimento gratuito que a gente faz. Hoje nós temos 40 psicólogos formando o grupo, já estão sendo atendidas 35 famílias. Então, eu, por exemplo, já atendi uma familiar também, né? Esses atendimentos são online, vão ter uma continuidade. Assim, eu, por exemplo, com a familiar que eu estou atendendo, eu vou atender por algumas semanas, mas é uma coisa focal para lidar com essa angústia. Aí, provavelmente, eu passo a atender outra familiar.
Perfeito. Ô Flávia, o fato de o atendimento ser online traz, assim, para você, na sua carreira, né, como psicóloga, algum desafio a mais? Explica pra gente como é que é isso.
Eu, na verdade, já fazia atendimento online desde o ano passado, então eu já tenho uma certa experiência, né, porque, inclusive, eu fiz assim, eu tive atendimentos de pessoas que eu nunca realmente conheci, né? Então, eu fiz atendimento online de uma pessoa que mora no Canadá, por exemplo, e fiz atendimento online com as minhas próprias clientes, né? Então, eu já tenho um certo conhecimento. O CRP também, nosso Conselho Regional também, o CFP também, né, que é o Conselho Federal de Psicologia, também está dando suporte, né? Então, a gente tem já vários documentos que nos ajudam a isso, né? E eu acho que se você tem a proposta de ser online, né, você tem que se encaixar nessa proposta. Não adianta eu ficar pensando no que eu vou perder em ser só online o atendimento. Mas eu tenho que pensar no que eu estou ganhando, né, o que eu estou proporcionando a essa pessoa que está lá do outro lado, as coisas boas que eu posso ter. É um outro tipo de atendimento. Então, você tem que realmente considerar, mas eu sempre acho que tem muito mais coisas boas do que negativas.
Ô, Flávia, a gente tem aí toda uma conjuntura política e de saúde pública relacionada ao contexto do atendimento de vocês. E a gente já tem também, claro, todo um peso emocional que deve marcar a vida de um familiar, né, de alguém que está encarcerado. Nesse momento agora de pandemia, você inclusive já ventilou um pouco isso, eu imagino que o impacto emocional possa ser um pouco maior. Tem algumas queixas que se destacam mais entre esses familiares nos atendimentos que vocês vêm fazendo?
Como é um atendimento bem direcionado para os familiares dos detentos, né? A queixa mais comum é não ter notícia da angústia que tem causado o familiar não ter notícia do seu marido, do seu filho lá dentro, né? Porque elas não sabem o que está acontecendo. Elas não têm um feedback de lá de dentro o que está acontecendo, né? Se eles estão bem, se não estão bem, né? Então, assim, são pessoas que já são marcadas por uma história, no sentido assim, meu marido está detido, meu filho está detido. E aí eu tenho mais essa violência, vamos dizer assim, né? De não ter acesso ao meu familiar, que é um direito. Então, é essa a nossa tônica, na verdade, né? O grupo foi formado por conta disso, para dar conta disso, dessa angústia de estar a gente aqui em quarentena, mas assim, não poder chegar e ter uma notícia do familiar.
Eu imagino. Ô, Flávia, é um desafio, né? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu fiquei curiosa para entender um pouco mais sobre isso. Assim, quando vocês fazem um atendimento como esse, de um familiar, sobretudo alguém que está sem notícia, que está com dificuldade de ter acesso à informação, né, sobre o seu parente, é possível ajudar por meio desse atendimento que vocês fazem com os familiares? É possível levar também, indiretamente, alguma ajuda para esse preso? Ainda que nesse momento ele não esteja recebendo visita? Na medida em que vocês auxiliam os familiares, né, emocionalmente, na medida em que vocês dão esse suporte psicológico para eles, vocês indiretamente podem estar ajudando também o preso? Pelo fato de estarem tratando ali, ainda que minimamente, as suas famílias?
Assim, a gente não trata diretamente dele, né, mas é indireto, como você falou. Eu acho que um familiar que vai visitá-lo, né, que seja mais equilibrado, né, vai ser bom para ele também. Então, é nesse sentido, né? A gente está tentando, a gente está fazendo acontecer, né? Dando esse suporte psicológico para que isso aconteça, né? Para quando elas voltarem a conversar com os seus maridos, seus filhos, enfim, né? Elas estejam equilibradas, estejam bem, né? Psicologicamente bem, para poder passar coisas boas para os maridos e filhos, né?
Sem dúvida. Ô, Flávia, nesse processo todo desse atendimento, assim, de que forma vocês buscam reduzir os efeitos dessa dor, né, desses familiares? Qual a tática, por exemplo? Como é que é a lida de vocês com isso? Qual a tática para tratar as dores dessas pessoas?
O que a gente faz é escuta, né? A gente escuta, a gente acolhe, né? A gente ouve e tenta dar um suporte para essa pessoa, né, para esse familiar. Porque a gente não é objetivo fazer psicoterapia. A gente pode sim até indicar uma psicoterapia, mas nesse momento é muito acolher. Porque o que a gente sente é que a pessoa precisa falar. A pessoa precisa falar. E quando você tem uma escuta especializada, aí sim a gente pode ajudar, né? Eu não digo que você ouvir um amigo não seja bom. É, né? Sim, pode aliviar. Mas acho que uma escuta especializada vai te dar ferramentas para você poder modificar, tirar essa sua angústia, né?
Vocês voluntários que estão atuando nisso, vocês têm conversado sobre, por exemplo, algum possível avanço que já se possa perceber no comportamento dessas pessoas atendidas desde quando vocês iniciaram esse trabalho?
Olha, a gente iniciou esse trabalho, foi semana passada, né, que a gente se reuniu, nos reunimos virtualmente, né, e a gente começou a atender, por exemplo, eu comecei a atender essa semana, né, então o que está de concreto é que a gente vai atender essas pessoas na escuta, no acolhimento, né, a gente ainda está montando as outras coisas, né, a gente tem reuniões, a gente já está uma reunião marcada, onde todos os psicólogos e mais a nossa coordenadora, né, a gente vai conversar sobre os atendimentos no final dessa semana. Coisa tá se montando.
Ô, Flávia, só uma última pergunta. Vocês pretendem oferecer esse trabalho, né, fazer esse atendimento até quando?
Então, como o grupo se formou agora, o nosso objetivo primeiro é fazer esse acolhimento, dar essa escuta, né? A gente ainda não sabe o que vai acontecer quando acabar a quarentena. A gente ainda vai conversar muito sobre isso. Então, a gente está bem focado agora em fazer essas escutas, fazer esses atendimentos, fazer as nossas reuniões para a gente alinhar o nosso trabalho. mas a gente ainda não sabe como que vai ser, se a gente vai continuar depois, a gente ainda não sabe. Para ser bem sincero, a gente ainda não sabe.
Entendi, perfeito. Ô Flávia, eu agradeço a você, muito obrigada aqui pela entrevista, pelas informações. E essa foi a psicóloga Flávia Maria Ciliano, que conversou aqui com a gente sobre esse nobre trabalho dos psicólogos que estão atendendo gratuitamente os familiares de presos em São Paulo. Eu volto com você, Nara.
Obrigada, Cristiane, pela bela entrevista. Que a gente fique atento a todas as pessoas vulneráveis e nesse período de pandemia ficam ainda mais sob risco, seja relativo à saúde física ou mental, para além das condições básicas de vida.
Ajude a construir o nosso programa Bem Viver. Mande uma mensagem por meio do WhatsApp com as suas sugestões de receita e seus comentários. O número é DDD 11 95691 6046. Repetindo, DDD 11 95691 6046. Não esqueça de falar o seu nome completo e a cidade onde você mora. Rádio Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Você está ouvindo o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Enquanto não se desenvolve uma vacina contra o coronavírus, a imunização contra a gripe pode ajudar a combater indiretamente essa atual pandemia. A campanha de vacinação, que aconteceria em abril, agora, começou no mês passado para proteger de forma antecipada alguns grupos prioritários. O Ministério da Saúde esclarece que a vacina não tem eficácia contra o coronavírus, mas nesse momento ela vai auxiliar os profissionais de saúde a identificar mais rápido se o caso é da Covid-19. Isso porque os sintomas são bem parecidos, então se o paciente já tiver imunizado contra o vírus da gripe, o médico vai chegar mais rapidamente à conclusão do diagnóstico de coronavírus. Além disso, a imunização ajuda a reduzir a procura pelos serviços de saúde. Estudos e dados têm mostrado que os casos mais graves de infecção por coronavírus tem sido registrado em pessoas acima de 60 anos. Esse grupo corresponde a aproximadamente 20 milhões de pessoas aqui no Brasil. Por isso, a primeira fase da campanha contempla esse público. Depois, a campanha começa no dia 16 de abril com o objetivo de vacinar doentes crônicos, professores e profissionais das forças de segurança e salvamento. A última fase, que começa em 9 de maio, prioriza crianças de 6 meses a menores de 6 anos, pessoas com 55 a 59 anos, gestantes, mulheres no período pós-parto, pessoas com deficiência, povos indígenas, funcionários e detentos do sistema prisional. A vacina contra a gripe deve ser tomada todo ano pelos grupos de risco. Diferentemente de outras vacinas que a gente toma uma vez só na vida. E quem vai explicar por que essa dose precisa ser reforçada anualmente é a Giovana Bingri, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, em Ribeirão Preto. A reportagem é de Rosimere Talamone, da Rádio USP.
A gripe comum é uma infecção aguda causada pelo vírus do tipo influenza e que acomete as vias respiratórias. Seus sintomas, diferentes dos de um resfriado, incluem febre alta e abrupta, dor de cabeça, dor no corpo e mal-estar. Em crianças e idosos que são mais vulneráveis, a doença pode evoluir para uma pneumonia e pode causar óbito, apesar da maioria dos casos se resolver de modo simples e sem complicações. A sua mortalidade gira em torno de 0,5%. É provável que todos já tenham entrado em contato com algum vírus da gripe ao decorrer da vida. E a gripe pode ser contraída mais de uma vez, como conta a acadêmica Giovana Bingri, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP em Ribeirão Preto. Giovana, é possível pegar a gripe várias vezes?
Os vírus de influenza se mudam com muita facilidade. Toda vez que você pega a gripe é de um vírus diferente do anterior por causa dessas mutações. A mutação acontece porque, além da duplicação do DNA, os vírus possuem uma molécula chamada RNA, que é muito propensa a mudar durante a sua reprodução. Como seu corpo ainda não conhece o vírus novo, você adoece novamente, mesmo com os vírus sendo muito parecidos. Ele dribla o seu sistema imunológico. Em 2019, por exemplo, um novo subtipo de gripe virou uma epidemia após o vírus de influenza sofrer uma mutação e se tornar o vírus H1N1. O vírus era mais agressivo do que o comum por sua mutação ocorrer após a mistura de genes de animais como aves e suínos.
É por isso que todo ano as pessoas precisam tomar a vacina da gripe de novo?
Sim, exatamente. Como são vírus diferentes que atacam as pessoas todos os anos, as vacinas também são diferentes. A Organização Mundial da Saúde atualiza suas recomendações todo ano sobre as vacinas a serem produzidas. Em 2020, todas as doses distribuídas ou comercializadas estarão de acordo com as especificações desse órgão. As cepas de vacinas da gripe são produzidas a partir de ovos embrionados de galinhas e por isso é perigosa para quem tem alergia ao ovo. As vacinas da gripe trivalentes distribuídas no SUS contêm duas cepas do vírus influenza tipo A e uma cepa do tipo B. O influenza A se hospeda em humanos, porcos, aves e cavalos e tem potencial para causar pandemias por causa dessa grande possibilidade de transmissão. O influenza B só é transmitido entre humanos e mamíferos marinhos, assim sua transmissão fica mais restrita a epidemias locais.
Quem deve tomar a vacina?
A vacina é indicada para idosos, gestantes e mulheres no puerpério, crianças menores de 5 anos, portadores de condições especiais, pessoas com doenças crônicas, professores e profissionais da saúde. A vacina não causa reação adversa grave, podendo acontecer um pequeno inchaço no lugar em que a agulha entrou e muito dificilmente uma febre baixa. É impossível que a vacina cause de fato gripe. Se a pessoa ficar doente em seguida da vacinação, é porque foi infectada antes dela fazer efeito. A medida mais eficaz contra a gripe é a adoção de hábitos de higiene pessoal, como lavar as mãos com frequência e corretamente, não levar a mão na boca, nariz ou olhos em espaços públicos e cobrir a boca ao tossir. Se você quiser tomar a vacina da gripe, que é recomendada caso você se enquadre na população indicada, é só procurar o posto de saúde mais próximo.
Nós acabamos de ouvir a acadêmica Giovana Binger, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP em Ribeirão Preto. Giovana falou sobre a gripe e a importância da vacinação. Rosimeire Talamone para a Rádio USP.
Brasil de Fato. Uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br.
Vamos mudar de assunto então, chega um pouquinho de coronavírus, né? Você já ouviu falar em geleia de xique-xique? A planta é um tipo de cacto típico do sertão e lá no assentamento Mandacaru, que fica em Petrolina, no estado de Pernambuco, o xique-xique é coletado pelas mulheres para ser transformado nesse doce que gera renda para 70 famílias assentadas. O nosso repórter Daniel Lamir nos convida a conhecer um pouco mais dessa produção. Vamos conferir.
Que aproxega, vivente.
Comece agora o Alimento é Saúde.
Ao longo do ano, a paisagem sertaneja faz uma espécie de hibernação invertida. É que as cores do inverno sugerem uma caatinga que sente e se aproveita da abundância de chuvas. Por outras épocas, a mata branca no período de estiagem é sinal de preservação, em que a energia das plantas, por exemplo, serão poupadas até o próximo inverno. Essa regra, porém, não vale para a cactácea xique-xique, geralmente verde de inverno a verão. A estabilidade do xique-xique às mudanças climáticas é uma referência de alimento importante para a região semiárida. Rico em fibras e nutrientes, o xique-xique é uma punk, sigla de planta alimentícia não convencional. Historicamente associada à alimentação animal na região Nordeste, a planta xique-xique ganha cada vez mais novas perspectivas para a alimentação humana. Além de estudos que apontam sua importância nutricional para as pessoas, o xique-xique está fazendo parte de culinárias sofisticadas. Em Petrolina, por exemplo, em pleno sertão do São Francisco, a Associação de Agricultoras e Agricultores Familiares do assentamento Mandacaru, conhecida pela sigla AAFAM, beneficia o xique-xique de várias formas, mas duas delas são as principais. Quem explica pra gente é a agricultora agroecológica Osaneide Gomes, que é presidenta da AAFAM.
O doce de xique-xique ou geleia é o carro-chefe, porque todas as feiras que nós participamos, sempre esse doce ele é destaque, por ser um doce exótico e riquíssimo em fibras e magnésio.
Petrolina está localizada às margens do Rio São Francisco, a 700 quilômetros da capital Recife. Ozaneide afirma que os derivados do xique-xique fizeram sucesso em viagens por estados como Bahia, Paraíba e Rio de Janeiro, além do Distrito Federal. Ela explica como são feitos o doce e a geleia de xique-xique.
Coleta o cactus e aí tira toda a parte de espinho, que ele é bem espinhoso. E aí o que nós utilizamos é aquela parte de dentro do xique-xique. A gente higieniza com hipoclorito de cloro e depois a gente tritura ele no liquidificador, leva à panela por 40, 50 minutos, acrescenta açúcar ou rapadura, no caso a gente faz com rapadura, e deixa agir por mais 30 minutos no fogo até que dê o ponto.
Consumir o doce e a geleia de xique-xique, além de nutritivo, colabora com as 70 famílias que vivem no assentamento Mandacaru, fundado em 1999. O território de 482 hectares é uma referência na produção orgânica e certificada de hortaliças e frutas. Tudo isso ao redor de grandes áreas de monocultivo, a exemplo de uvas, na perspectiva do agronegócio. Ozaneide ainda informa que a AFAM atende pedidos de encomenda. Para isso, o contato é feito através de e-mail. Neste caso, ozagomes05@gmail.com. Mas destacando que Oza com Z e Gomes com S, além de 05 em numeral. Então, repetindo, ozagomes05@gmail.com. Do Recife para a Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir.
Ajude a construir o nosso programa Bem Viver. Mande uma mensagem por meio do WhatsApp com as suas sugestões de receita e seus comentários. O número é DDD 11 95691 6046. Repetindo, DDD 11 95691 6046. Não esqueça de falar o seu nome completo e a cidade onde você mora. Rádio Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
O assunto aqui no Bem Viver agora é literatura, porque hoje, dia 2 de abril, é comemorado o Dia do Livro Infantil. A data foi criada em 2002 em homenagem ao escritor Monteiro Lobato, que é considerado o maior autor de literatura infantil do nosso país. Esse dia também tem o objetivo de lembrar que a leitura é um importante instrumento de aprendizado. Então agora a gente vai conhecer uma história que ensina aos pequenos sobre a importância de se preservar o meio ambiente e proteger toda a vida que nele habita. As plantas, os animais e também as comunidades tradicionais que dependem da natureza para sobreviver. Essa é a lição do livro O Boitatá e os Boitatinhas, do escritor Mozart Benedito. Quem conta mais pra gente é a Geisa Marques no quadro Mosaico Cultural.
Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
Defender o meio ambiente e sua biodiversidade não tem sido uma tarefa fácil. O desmatamento de florestas para o avanço do agronegócio, assim como atividades de mineração em territórios tradicionais, são exemplos de ações predatórias que destroem modos de vida em prol do lucro de grandes companhias e empresários. Apesar da situação desanimadora, há sempre gente disposta a combater essas maldades contra a natureza e os povos que dela dependem, e não são apenas pessoas de carne e osso. Seres fantásticos também estão a postos para defender a nossa biodiversidade. É isso que nos mostra o escritor, geógrafo e contador de histórias Mozart Benedito, em seu mais recente livro infantil, O Boitatá e os Boitatinhas. O O título, logo de cara, já nos remete ao folclore brasileiro. O boitatá, como diz a lenda, é o protetor dos campos. Seu nome é originário do Tupi-Guarani e significa cobra de fogo. Na história contada por Mozart, o boitatá, bem como os moradores de uma comunidade campesina chamada Campo Alegre, tem a difícil missão de enfrentar a especulação imobiliária. Filho de índios e contador de histórias, o velho corisco conduz 5 crianças a uma jornada de descobertas e despertar de consciência sobre a importância do bioma onde vivem, o campo, que vem sendo constantemente ameaçado.
Corisco chama as crianças para passear no campo, vai mostrando para eles assim, a quantidade de vida que tem ali. Tem um encontro lá, inclusive, com uma mulher que era uma curandeira que usa ervas medicinais para curar pessoas que não têm dinheiro para ir numa farmácia. Então elas começam a entender disso, aí começam a reagir contra o que fazer para impedir que esse modo de vida seja destruído, assim como o ambiente.
O inimigo principal da comunidade é Rockefeller, um homem branco e rico que quer destruir aquela comunidade para construir um grande haras e criar seus cavalos de raça. O antagonista da história é inspirado, como conta Mozart, na família Rockefeller, que é uma das dinastias financeiras e políticas mais poderosas da história contemporânea dos Estados Unidos. Para o especulador, a fauna, a flora e as pessoas que dependem daquela biodiversidade para viver não tem valor algum. Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência.
Um especulador que acha que tem que plantar grama europeia, pinheirinho canadense, essas coisas estão acontecendo na cara da gente. Alguns fingem que não percebem. O Cerrado tem cerca de 10 mil espécies vegetais não identificadas ainda. Você imagina o valor que tem aquilo lá. E tudo está sendo derrubado para plantar soja, para vender para criação de porco na Europa. Isso aí está destruindo o nosso ambiente. Tem que contar que destruindo as condições de vida de populações locais, índios, comunidades rurais.
A obra leva o selo Boitatá, da editora Boitempo, que tem uma coleção voltada para crianças. As ilustrações que dão forma e colorido ao texto carregam os traços da artista plástica pernambucana Alina Beltrão. As cores presentes nas imagens retratam a diversidade da fauna, da flora e principalmente do povo brasileiro, como faz questão de ressaltar o escritor.
Minha preocupação, principalmente quando eu escrevo livro para crianças, é ter uma variedade de tipo de gente. Sempre que eu posso, coloco oriental, negro, índio, branco, loiro e tudo convivendo harmonicamente. Eu quero que seja uma coisa de lazer, uma coisa lúdica, mas que não fique só nisso, que a criança aprenda um pouco sobre o que ela está lendo, sobre a cultura brasileira.
Eu não vou contar o final dessa história para você, mas já adianto que com o boitatá não se brinca, ainda mais quando se tem o apoio da valiosa união de uma comunidade. E se você se interessou pela história, o livro Boitatá e os Boitatinhas, de Mozart Benedito, pode ser adquirido por meio do site da editora Boitempo, que é o www.boitempoeditorial.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Geisa Marques.
Excelente dica para entreter e ensinar as crianças nessa quarentena.
Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br.
Você está ouvindo o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Agora me diz, você aí que tá me ouvindo, quando uma mulher grávida tem barriga pontuda, é menino ou menina? Quem nunca ouviu esse tipo de crença de que o formato da barriga determina o sexo do bebê, não é mesmo? O professor de biologia Renan Santos foi estudar esse assunto e ver o que a ciência diz sobre isso. É o que a gente confere agora no quadro Consciência, produzido pela equipe do Brasil de Fato de Minas Gerais.
Com ciência.
os grandes e pequenos mistérios do mundo.
Outro dia, fui a um chá de bebê de um casal de amigos. Rapidamente, o assunto era o sexo da criança. Alguém logo afirmou que com certeza se tratava de um menino. Claro, com uma barriga pontuda dessa. Apesar de eu já ter ouvido essa história mil vezes, nunca tinha pesquisado sobre o tema. Fiquei curioso para saber o que a ciência diz sobre essa e outras crenças populares que envolvem a gravidez. Mas antes de falar sobre isso, um parêntese. Eu simplesmente não entendo que fixação é essa que temos com o sexo do bebê. Que diferença faz se será menino ou menina? Eu, hein? Um ser humano novinho tá para chegar ao mundo. Ele terá uma personalidade própria, uma história própria. Será um indivíduo único e, por isso, especial. Há coisas bem mais importantes aí com que se preocupar, não? Por que que a gente tem logo tanta pressa em enfiar as coisas em nossas caixinhas? Bom, desabafo feito, voltemos ao assunto. Há evidências científicas que atestem a relação entre o formato da barriga da mãe e o sexo do bebê? A resposta é não. A barriga de cada mulher terá um formato próprio, a depender de sua genética e da estrutura do seu corpo. Além disso, pode mudar ao longo da gravidez, que é um processo dinâmico, em que os órgãos da mãe e a posição do bebê se alteram constantemente. Assim, se a curiosidade é tão grande que não pode esperar os 9 meses, saiba que a ciência já desenvolveu métodos para se identificar o sexo do bebê. O exame sanguíneo e a ultrassonografia são os mais usados e confiáveis. Outra dúvida comum é em relação aos desejos alimentares da grávida. Aqui, os estudos científicos ainda não têm uma conclusão. Provavelmente, 3 fatores atuam em conjunto para dar origem àquela vontade de comer jaca às 2 da manhã. São eles os psicológicos, os hormonais e os nutricionais. As intensas alterações hormonais e as pressões psicológicas que a futura mãe sofre parecem influenciar nessas vontades. Também há estudos que apontam que o desejo por certo alimento pode se relacionar à carência de algum nutriente. Por exemplo, a vontade de comer carne, sangue ou terra pode ser uma resposta inconsciente do organismo a um quadro de anemia. Mas é mito que, se a vontade não for atendida, isso causará algum efeito na criança, como ela nascer com cara de álcool, ou que isso influenciará em suas preferências alimentares futuras. Gostamos ou não de um alimento, porque fomos ensinados a isso, seja pela nossa família, seja por nossa cultura, e não porque não rolou de achar a jaca no meio da madrugada. Eu sou Renan Santos, professor de biologia da Rede Estadual e colunista do Brasil de Fato. Um abraço e até a próxima.
Essa edição do programa Bem Viver está chegando ao fim, mas amanhã a gente volta. Você ouve o Bem Viver das 11 horas ao meio-dia na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo, 102,7 FM no Noroeste Paulista e 93,3 FM na Baixada Santista. Você também pode nos ouvir no nosso site radio.brasildefato.com.br e pelas seguintes emissoras: Rádio Super, 87,5 FM em Sorocaba, São Paulo; Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina; Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 97,9 FM em São João do Piauí, no Piauí; e Rádio Interativa da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão. Se você é daqueles que gosta de podcast, está acompanhando o Spotify e o Google Cast, procura por lá o programa Bem Viver. Esse programa teve a apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Geisa Marques e Beatriz Pasqualino, trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone, coordenação Camila Salmásio, direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis, apoio equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã tem mais e eu espero você. Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.